Salve, dudes! Aqui é o Rafael e, cara, eu tenho fobia de barata.
Dane-se. Você tem como fobia, tem? Não. Você faz um escândalo, Rafael.
Tem pavor de barata.
Você é uma moça com baratas, hoje. Que pariu, cara. Meu Deus.
Salve, dudes! Eu sou o Andrei e eu sou hipócrita também, porque eu critico o Rafael, mas eu tenho pavor de palhaço. Vejo na rua, atravesso pro outro lado, se possível, dou a volta no quarteirão pra não cruzar.
Imagina que droga, você andando na rua, você vê um palhaço, né? Nada assim, tá ligado?
Aqui em Petrópolis tem. Aqui em Petrópolis tem um cara que fica na frente da porra das portas das lojas, vestido de palhaço.
É verdade, é verdade. Lojas essas que o Andrei nunca compra.
Ah, nunca compra.
Salve, dudes! Eu sou o Matheus Dude e, Andrei, não se preocupe, eu também já tive medo de palhaços, além do meu antigo medo de abelhas e vespas. Mas é bônus também. É, tudo mesmo.
Só que agora você superou tudo. Você é da igreja agora, né, Matheus?
Eita, nós.
Jesus do meu lado, não tenho nada a temer.
Ah, excelente.
Coragem é resistência ao medo. Domínio do medo, não a ausência do medo. Fala, dudes. Aqui, ó, Juan.
Uou! Meu Deus do céu! Que me fez pensar agora.
Lispector, Juan, podem falar.
Muito bem, galera. A gente tá aqui pra falar hoje das nossas fobias, dos nossos medos. O que que deixa os dudes malucos de medo, cara?
Fica pobre, mas...
Fica pobre, mas...
Ah, muito bom, cara. Mas antes, pra você que não tem medo, eles, os e-mails!
Opa!
Sempre eles.
Bicho legal!
Olha a mensagem!
Muito bem, meu querido Andrei, vamos para mais uma leitura de e-mails e recadinhos do site, e muito especial hoje, hein? Muito especial.
É verdade, meu amigo Rafael Marques, uma presença mais que ilustre aqui na leitura de e-mails, nada mais, nada menos do que o homem que tem o nome da empresa, não é, meu querido amigo Matheus Dude?
É na verdade, meu amigo, a empresa leva o meu nome.
É, rapaz, é verdade, a empresa veio depois do seu nome, então o Dude tem muita moral e, claro, tinha que fazer presença aqui nos e-mails, né, Rafa?
É, exatamente. Eu não me chamo Pitbull ou Wiz Khalifa ou coisa assim, mas eu sou o fit dessa noite.
A participação especial da noite.
Exatamente.
Leitura especial, recados especiais. Hoje é um dia participante especial. O Dude tá aqui, cara. Olha isso.
Olha isso.
Porra, cara. Que dia? Que dia? Que leitura? A primeira novidade, cara, a maior delas é que os Dudes expandiram, mas é tudo. É tudo. O site dos Dudes está num novo formato, comportando muita informação, muito conteúdo pra vocês. Agora, cara, olha isso, cara. Jornal dos Dudes e as colunas dos Dudes, cara. É mais interação, é mais tudo.
Olha aí, Brasil, os Dudes levando muito mais conteúdo pra vocês, senhoras e senhores. O negócio tá ficando bom. Ah, moleque.
E o site tá lindo, tá maravilhoso. Tá um bebê. Tá mais um bebê, André, junto com...
Mais um.
Tá um bebê lindo, tá bonito. Agora você tem lá no site, você tem o jornalzinho dos Dudes, você tem a coluna dos Dudes, tudo postado por nós, com o maior carinho, com a maior dedicação, esmero e esforço.
É, rapaz. Os Dudes estão se empenhando cada vez mais pra levar pra você, né, Dude, que está nos ouvindo, que está ingressando aí nesse grande movimento dos Dudes, informação, entretenimento, diversão, claro, a nossa visão diferente do mundo que você tá começando a ter também aí ouvindo os Dudecasts e agora lendo também a coluna dos Dudes, o jornal dos Dudes, enfim, seja muito bem-vindo, Dude-se você também, rapaz. Pô, que maravilha, que boas notícias, Rafael.
Pô, mas só damos boas notícias aqui nessa área, né?
Com certeza. E eu também tem um recadinho, Rafael. Você tem os seus, eu tenho os meus.
Vem com tudo.
Olha, eu vou e daquele de sempre. Aquelas 5 estrelas que, nossa, vocês não sabem. As 5 estrelas, a ponta da última estrela chega no coração dos dudes. Se você dá as 5 estrelas. Porque, rapaz, ajuda demais da conta se você der 5 estrelas lá no iTunes. Pra você que tem a plataforma iOS, né? Aí ouve o Dudecast no seu MacBook, no seu iPod, no seu iPhone, enfim. Você dando 5 estrelas, né? A gente consegue maiores avaliações, a gente consegue estar mais bem avaliado e chegar pra mais pessoas, chegar pra mais dudes, espalhando a palavra pra mais dudes.
Adoro quando você fala isso.
Pra tornar esse movimento cada vez maior, pra gente agregar cada vez mais gente nesse movimento que a gente tá organizando, nesse movimento que a gente tá desenvolvendo. Então, 5 estrelinhas lá no iTunes, deixa até um comentário também. Porra, gostei muito, podcast muito foda. Olha, o Juan é um filho da mãe. Porra, não gosto do Juan, vou reclamar dele aqui também. Enfim, você pode fazer o que você quiser lá nos comentários e dando 5 estrelas, os dudes ficam, ó, com o coraçãozinho cada vez mais pertinho da estrelinha, rapaz. Além desse recadinho, né, do iTunes aí, que a gente sempre costuma dar aqui na nossa gravação de e-mails, tem mais um... É o menino dos recados, o corvo de recados do podcast. Ai, ai. Nós estamos também com uma campanha, né, nas nossas redes sociais, no nosso Facebook e também no nosso Twitter, que é o Amigo Indica os Dudes, né? Então você aí que está nos ouvindo, você que já é ouvinte fiel do Dudecast, você que já é um dude, e você conhece alguma outra pessoa que gosta de podcast, mas ainda não ouviu o Dudecast, você indica nas redes sociais, marca lá o seu amigo, tuita, né, com o user dele, e pra gente chegar pra mais pessoas. E essa indicação, né, Amigo Indica Dudecast, nós estamos querendo, né, ver como é o nosso engajamento com vocês. E dependendo de como for, né, o resultado dessa campanha, vai rolar promoção. E olha, ajeitem-se aí onde você estiver. Se ajeite, dá aquela agitada, tira a poeira do ombro, vai ser a promoção. Os dudes estão tramando coisa muito boa, dependendo aí do seu desempenho, dude. Então, ó, vamos agilizar isso aí, galera. Vamos indicar os amigos.
Coisa mais fácil, você vai lá na página no Face, vai no Twitter e indica. Marca a pessoa, pra pessoa ler esse post, ler o post. Com certeza, bom, a gente espera muito, né, que as pessoas chegam gostem da gente, né, cara? E você já tá aí, ó, de repente, que não vamos falar muita coisa, não, mas você pode estar ou não, de repente, participando de uma campanha.
Promoção que eu vou ganhar. Ah!
E você aí tá ouvindo a gente, tá se perguntando, mas o que o Dude tá fazendo aqui? Rapaz, essa leitura de hoje está gigante. Aí a gente tem que chamar reforço.
Apesar de eu não saber ler.
Por isso que nós desenhamos todos os e-mails pro Dude. Ele vai ler as figuras.
Ele vai ler só as figuras. Mande seu e-mail, mande aí a sua participação. Dudecast@dedudes.com.br, contato@dedudes.com.br, pra gente estar podendo interagir com você neste momento tão maneiro aqui do Dudecast. Bom, e se você não quiser ouvir a leitura de e-mails, ó, porque hoje o negócio tá caprichado, eu te convido a estar conosco. Mas, né, tem gente que não gosta. Se você não quiser ouvir os e-mails, é só você pular para um minuto.
28 minutos e eu tô toda cagada.
Vitor Bueno, ele não deixa, né, aí as especificações que a gente sempre gosta de falar aqui, de onde ele é, a idade que ele tem. Então, Rafael Marques, ele é um ser chamado Vitor Bueno.
É um ser Vitor Bueno, ele já participou aqui com a gente, só que, ô Vitor, assim, a gente não lembra.
É, a memória é fraca. Fraquíssimo, inclusive.
Vocês não vão usar o nome desse, não?
Por quê?
Porque vocês vão chamar o cara de Mussolini, de...
Ah, mas ele...
Henriques.
O Bueno a gente deixa passar, Dude. É. Esse Bueno a gente deixa passar. Por enquanto. Deixa ele mandar mais e-mails com as especificações.
Vitor Kinder Bueno, né, cara?
Vitor Galvão Bueno, sei lá. Vai, pega.
Adorei isso.
Ele começa o e-mail assim. Olha quem vem lá, olha quem chega aqui. Vitor Bueno se apresentando para mais um feedback. Rui. Tudo bem, meus queridos dudes lindos e cheirosos, entre aspas. Por causa do creme pra pele, estou aqui dessa vez para comentar sobre o último programa. Penúltimo, né? Penúltimo. Já que não o fiz da última vez em que mandei e-mail. Sobre o Dudecast 18, metrosexualidade, foi muito engraçado e divertido. Me deu várias gargalhadas durante o trabalho e uma bronca também. Ei, rapaz. Ai, ai. O que dizer sobre os homens que gostam de se cuidar? Bom, acho que tudo tem um limite. É bom querer ficar bonito pra sua senhora ou pras outras eventuais senhoras que encontramos pelo caminho, ou mesmo pra se sentir bem. Mas quando um homem demora mais no banheiro, que não seja no banho, do que a mulher, aí, meu amigo, Aí, meu amigo, as coisas estão erradas. Eu devo admitir que costumava me preocupar bem mais com a minha aparência antigamente, mas devido a um coração partido e uma grande decepção, caguei foda pra minha beleza. Hoje raspo o cabelo só pra não ter que arrumá-lo.
Quem me dera ter essa facilidade.
Coragem, né, Rafael? Mas você é um medroso.
Não, mas se eu tivesse cabelo pra crescer de novo, eu raspava mesmo. Mas se eu raspar agora, não volta mais, né, cara?
E ele representa, ele faz... Olha só, cara, o Juan está nessa leitura de e-mails. Porque o nosso amigo Vitor Bueno vai fazendo um adendo.
Eita, nós.
Olha só, os dudes também fazendo adendos. Além do Juan, da família do Juan, os nossos queridos ouvintes fazendo adendo. O adendo dele é o seguinte. Queria ouvir um dudecast sobre videogames ou sobre histórias de academia. Na academia acontecem várias coisas bizarras e engraçadas que merecem um programa à parte. E se quiserem me convidar pra gravar, amigo, estou aqui. As ideias são boas, hein, Vitor? Bom, é isso, galerinha do bem e Juan. Muito bem, separando o joio do trigo.
Tá sabendo separar direitinho, né?
Continuem com um excelentíssimo trabalho e até mais, meu querido Vitor Bueno. Volte sempre, rapaz.
Agora é hora do e-mail do Fábio Melli, 25 anos, engenheiro civil, mora em São Paulo. Fala, Dudes. Fui convocado para ouvir o Dudecast e comentá-lo com direito à intimação pelo Twitter. Valeu, Andrei. Fazer parte dos Dudes e agora ser ativo nos e-mails.
Olha o pescador Andrei aí, fisgando mais um peixe.
Continuando. Vocês já viraram minha solução para o mau humor. Porra, que honra.
Olha, rapaz.
Começo falando que os bons astros deveriam idolatrar os fãs. Odeio papo de marombas de academia, que só falam de alimentação saudável e como marombar. Eu concordo, é uma merda. Eu sou geração 90, odeio tirar selfies, já desabilitei meu download automático do WhatsApp para não ter problemas. Sou fã das dublagens que são bem feitas, porque existem verdadeiros profissionais da área. Já estive na friendzone, não gostei e acabei com a amizade. Oh. Não sei se fui traído, mas já fui o Ricardão.
Eita, não.
Que isso?
Que coisa horrível, olha só. Para finalizar, já fiz a depilação a laser na barba do pescoço para controlar um problema de inflamação de quando os pelos crescem. Olha, quem diria. Eu também tenho esse problema.
Eu tenho esse problema também.
E quem nunca vê pornô até hoje?
Opa!
Olha, rapaz!
Eu comecei na época que só existiam revistas e juntavam os amigos na rua para mostrar os que conseguíamos. Olha só, ele tem uma sugestão também. Falem sobre bebedeiras e ressacas. Um adendo para o que não tenho nada a falar, mal do Juan.
Ele é o único.
Não é possível, você tá errado. Próxima vez você vai ter algo a falar.
Me manda um e-mail que eu te mando um monte de razão pra falar mal do
Juan. A gente tem uma lista. Olha só, meu amigo, meu querido Fábio Melli. Nós estamos tentando, junto aí à Federação Internacional, tornar falar mal do Juan um esporte olímpico. Porque não tem como não fazer.
Estamos, inclusive, com a baixa assinada, né, cara? Lucas Mussolini.
Olha só, rapaz, o mais novo italiano. Ah, meu Dudu de Cast! Maquê!
Pô, ele começa assim. Porra, Mussolini é foda. Mas bem que tem que ter um fascismo pra comentar nesse podcast. Mussolini é excelente trocadilho, cara. Carlos Alberto tá vindo aí.
Contrato batendo na porta, Rafael.
Enfim, explicando melhor o cabelo, eu uso um gel de intensidade menor pra não estragar o cabelo por baixo e mantê-lo no lugar. E uso um outro gel ainda mais forte pra não se mexer durante o dia e ambos L'Oréal Paris. Porque você vale muito.
Nossa! Mussolini! É que a gente falou que ele fazia um bolo no cabelo na semana passada.
Verdade, né, cara?
Mussolini, mas você é tão metrosexual quanto eu, tá? Você não negue isso. Eu já fui convencido a não negar mais, porque o pessoal tava começando a estranhar. Então, Mussolini e Andrei Matos, dois metrosexuais. Porque caraca, dois potes de gel, cara, é muito bacana isso.
É mesmo, cara. É uma mistura arriscada, né, cara? O Mussolini, manda a foto do seu cabelo, porque eu fiquei curioso agora. De qualquer forma, sobre o Dudecast 20, se vocês acham que a história da avó quase vendo o seu canal é embaraçosa, imagine eu, pequeno Mussolini, chegando na casa da tia da namorada e sentando junto com o sogro, quando eu vejo que ele está vendo um vídeo e não conseguindo ouvir o som. Logo, me prontifiquei e peguei meu fone de ouvido para mostrar minha proatividade. Então, ele dá o play no vídeo que o colega passou pra ele ver. E é um jovem fazendo stand-up e contando uma piada sobre uma mulher de saia sentando no colo de um jovem e disfarçando o ato falando com as pessoas ao lado. Eita, nóis, mas que vídeo estranho, né?
Bizarro.
Nada pra se ver com um sogro, né, cara? Então, o sogrão olha pra minha cara para ver a minha reação. Eu estou sem reação até agora.
Gente!
Eu imagino. Isso me lembra uma história, cara. Há alguns anos, muitos anos, eu tava vendo um filme com uma ex-namorada minha e o...
Olha as histórias.
Pra você ver. E o meu ex-sogro chegou pra ver o filme com a gente. Era aquele filme Passe Livre?
Tá? Caralho.
Rapaz. E não, o pior foi que eu cheguei com o filme e falei, não, pô, meus amigos me falaram que o filme é muito bom, cara. Pô, vamos ver e tal. Um filme família, pô, Owen Wilson, um filme engraçadão e tal. Você tem pra ver, sabe que tem uma cena que aparece um cara pelado salvando ele da piscina, que o cara tá se afogando?
Sim.
Nossa senhora, cara. Eu sei que ele olhou pra mim com a cara de fúria. Eu olhei pra ele, nossa, mas que filme baixo, não acredito.
Falso! Falso!
Claro, cara!
Como uma nota de R$3.
Era como um diamante de vidro.
Mas foi um dia complicado. Não terminei de ver o filme naquele dia, porque eu me fingi horrorizado, né, cara?
Ou a tomada do DVD fora, né, Rafael?
Ah, não. Okay. Ainda fiz uma cena de indignação, sabe? Mas esse filme, que absurdo! Né? Na hora.
Rafael, como você é, Rafael? eu vou instituir essa frase aqui no Dudecast, Rafael. Como você é? É um fingido.
É um falso 20 caras, né, cara? Então nem duas, são 20. O Mussolini termina o e-mail aqui, ó. Hashtag cotovelo seco.
Tio cotovelo seco!
Tio cotovelo seco, cabelo de bolo, né?
Ai. Continuando, meu amigo Rafa e Dude, nessa leitura de e-mails, nós vamos ler o e-mail da Alice Castro, que volta, né, a participar conosco aqui na leitura de e-mails do Dudecast. Bom, ela manda um e-mail mais ou menos assim. Oi, Dudes. O Dudecast sobre pornografia foi ótimo. Esperava mais histórias de vocês. É que assim, Alice, algumas histórias do Rafael e do Juan a gente não pôde colocar realmente.
Minha?
Eram muito pesadas, né, pro horário.
O Juan que tinha muito pi na história. Pi, pi, pi. Aí a gente cortou. Não, não tá dando, não.
Aí a gente teve que cortar, não teve jeito. Ai. Mas vocês sabem que estão sempre melhores a cada podcast e não foi diferente desta vez. Tenho muitas histórias a respeito do assunto.
Ih, rapaz, muitas histórias.
Muitas histórias, eu fiquei apreensivo agora.
Eu também, olha.
Na expectativa.
Eu fiquei curioso.
Vamos ver. Ela continua. Destoando da sociedade machista que condena as mulheres que assistem e falam sobre pornografia. Participo de um grupo só de meninas no WhatsApp, intitulado Seita do Mal. Olha o nome do grupo.
Gente. Caraca, cara.
Ai, que isso, cara. No qual falamos só de potaria mesmo. E não.
Eita, nós.
Potaria. Sim, potaria. Ela mesmo. A menina. Ah. E não. Não vejo problema de falar sobre o assunto com mulheres e com homens. Mas hoje vou contar um pequeno momento constrangedor que aconteceu comigo. Estava com a minha mãe em um casamento e eu pedi a ela que tirasse fotos com o meu celular porque eu estaria participando da entrada do casório. Até então, tudo bem. Porém, minha querida mamãe resolveu ir olhar minhas fotos e se deparou com o vídeo pornô que me enviaram pelo WhatsApp. No dia seguinte, ela veio conversar comigo e levei o maior esporro.
Caraca, cara. Não se olha, galeria, cara. Nunca.
Nossa, mãe. Cara, se tem algumas coisas que você não deve olhar, são cozinhas de restaurante, o passado da sua namorada e o registro de imagens. São coisas que você não olha.
Excelente, cara. Adorei.
Ai, ela diz ainda. No momento eu fiquei tensa, mas hoje dou risada do acontecido. Estou aguardando um sorteio dos dudes, viu? E queria dar uma sugestão. Fazer um Dudecast making off, só com os erros de vocês. Porque, sério, dou muita risada com os seus erros. Espero que não se incomodem com o tamanho do meu e-mail. Jamais, rapaz. A gente gosta mesmo é de interação da galera. Ela manda aqui um beijo enorme da Dudilice Castro. Olha só.
Outra que adotou o nome também.
Outra que adotou o nome. Dudilice. Um beijo, Dudilice. Eu me confundi no final.
Dudilice.
Beijo, Dude. Beijo, Dude Lice. Beijo pra vocês dois.
Falou que tem
muito obrigado.
História, mandou uma só, né? Quero ver isso daí.
Então, galera, hora de eu ler o e-mail da minha amiga de Twitter, Amanda Ramos. Ela tem 18 anos e mora em Santa Catarina.
Meus amigos, Amanda Ramos tem 18 anos. Eu tive que voltar com isso. Amanda Ramos já está na idade do início do crime.
Eita, nós! <nossa. risos> Mas Amanda é casada, eu acho.
É noiva.
É noiva?
Ah, tá.
O crime pode ser consensual, amigo. Aí já não é comigo, mas o crime acontece.
Eita, nós!
Toca a cineta! Toca a cineta! Olá, dudes. Tema do último Dudecast me fez recordar o dia que tive a infeliz ideia de assistir a Serbian Film, um filme sérvio que mostra o por trás das câmeras da indústria pornográfica e, na época, gerou uma polêmica enorme. Então resolvi assistir. Caras, até hoje me arrependo de ter feito isso. Não vou entrar em detalhes para não dar spoiler, mas algumas cenas eram tão fortes e nojentas que eu tive que passar. Fiquei mal por uma semana inteira depois de assistir. Era realmente chocante. Eu ouvi dizer umas coisas muito ruins sobre esse filme e eu nunca vou assistir.
Cara, eu
nunca
vi esse filme com Juan.
Você viu o filme?
Eu vi. Caraca!
Meu Deus! Caraca!
Cara, é horrível. Só pra vocês terem uma ideia, tem uma hora que ele tá sendo estrangulado, esse ator pornô, o cara tá sendo estrangulado pelo alto, só que ele, assim, resumidamente, ele toma um veneno, uma substância que deixa ele com uma paldurecência eterna. Aí, cara, ele mata o maluco com o pinto, ele enfia o pinto no olho do cara e mata o cara, cara. É horrível, esse filme é horrível, horrível. Caraca, nossa senhora, cara. E pra Amanda, o que que te lembra essa frase aqui, ó? Newborn porn.
Puta que pariu.
Ela vai saber o que é. É isso mesmo, cara. Ah, para, porra, eu tô puta que filme horrível, cara. Jesus, continua isso daí, cara. Não vejam, dudes, não vejam.
Enfim, lembrei desse trauma da minha adolescência e resolvi compartilhar com vocês. Beijos e parabéns pelo trabalho, meninos. Adoro vocês. Ah!
Obrigado.
Beijo, mano. Ele mata o cara com o
é, cara, é horrível, é horrível. Entre
paulada
outras...
no olho. Uma paulada no olho.
Andrei, o que que a gente tá, Andrei?
Suando já. Suando. Eu vou ter que tomar outro banho.
Ai, cara, esse filme é horrível. Ai, vamos lá. Eduardo Medo, 27 anos, Marília, São Paulo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Primeiramente, gostaria de parabenizar pelo excelente cast. Ficou sensacional mesmo. Só fazendo um pequeno adendo e o espírito do Juan não sai da leitura.
Caraca, cara, que a hipocrisia do Juan tomou todo mundo.
É mesmo. Só fazendo um pequeno adendo, gostaria de ressaltar as pornochanchadas brasileiras, onde 90% dos artistas da Globo fizeram.
Link no post da foto da Xuxa!
Cineta, que isso daí não pode ver!
Meu Deus!
Olha, ele bota uma lista aqui dos atores e atrizes que já fizeram. Tem uma galera aqui conhecida, cara.
Link no post. Link no
post. Então a gente não precisa falar, mas tem gente aí como Vera Fischer, Antônio Fagundes, cara.
Brasil! Olha aí, Brasil!
Olha a gente do céu. Entre outros. Dudes, sou muito fã de vocês. Novamente, parabéns pelo excelente podcast que vocês proporcionam pra nós. Edição Ah, garoto! Agora você elogiou o ponto que eu adoro.
Olha aí, Brasil!
Sensacional! Muito obrigado. Um grande
olha aí, China.
Dude Power!
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 É, rapaz, os dudes, eles estão cada vez melhores nos e-mails também, Rafael. O negócio está alto nível, inclusive o próximo e-mail a ser lido. Nossa, mãe do céu!
Não é um e-mail, é o e-mail, né?
É o e-mail! Luciano Filho, o homem que ganhou a almofada do Dudizinho, a única que existe no mundo!
Cagou pra ela, né, cara? Mas tudo bem.
Por analista é de analista de sistemas, ele manda um longo e-mail que vocês passam a curtir a partir de agora. Aqui é Luciano Filho, analista de sistemas, programador, e eu nunca assisti um filme da Emanuele. Como assim?
Eita, nós, Luciano, seu falso.
Eu assisti, foram vários!
Ah, agora
sabia!
Agora tá explicado.
Galera, de longe, esse foi um dos episódios mais engraçados que vocês fizeram. Me atentei ao fato da tecnologia ajudar na popularização e formação de mais moleques e molecas transantes. pelo mundo.
Eu adoro esse termo, cara. Eu adoro esse termo.
Moleque transante.
Adoro, adoro.
Hoje em dia, realmente é fácil pra qualquer um acessar um conteúdo mais picante. E igualmente fácil é poder produzir e disseminar esse tipo de conteúdo.
Produzir conteúdo, rapaz. Ele deu um calor profissional pra esses vídeos de sacanagem, né, cara?
É, no X-Vídeos é amateur.
Adorei, adorei.
O termo pornografia é amplo, exemplificado com coisas assim. Chegamos no nível de termos seres como MC Pikachu, com o seu Tá No Fluxo, MC Brinquedo com o seu Roça Roça, e agora a MC Princesa e a MC Plebeia com a sua resposta, Ele Quer. Por menos que tenha cenas de sexo explícito, dudes, a letra é um compilado de crimes em formato verbal. O crime, ele está solta. Os advogados pira.
Rodrigo
Alô,
pira.
Rodrigo, um abraço. Quando o Google Glass foi lançado, teve toda uma polêmica em torno do seu uso e possíveis aplicações. Uma dessas utilidades era justamente relacionada à indústria pornô. Eita, nós, hein? O Google Glass que não engrenou, né? Não sei porquê, depois a gente pode, né? Sei lá.
É caro, né? Eu acho.
Também. Um item ícone de debate é o famoso drone. Olha, o drone é um negócio bizarro mesmo, cara. Quem nunca pensou em espiar aquela vizinha gostosa com esse brinquedinho inocente? A própria indústria pornô, novamente, tentou inovar as filmagens usando drones para uma nova perspectiva de cenas corriqueiras, vamos botar assim.
Picantes, né?
Picantes. É claro que isso é somente a ponta do iceberg, como vocês nos apresentaram no episódio. Ainda tem muito assunto por aí. Se essa popularização e modernização é boa ou ruim, eu não sei. É como meu velho me fala. A diferença entre o remédio e o veneno é a dosagem. Olha, gostei. Rapaz, gente, eu não tenho mais parte pra tatuar, tá? Só pra deixar, senão eu tô aqui. Não tenho mais. Vai depender de nós condenar ou glorificar de pé. Ah, por favor. Alô, técnica, coloca isso.
É pra glorificar de pé, igreja.
Como praticamente todas as outras coisas que fazem parte das nossas vidas. Grande abraço a todos e continuem a nos agraciar com esse conteúdo de qualidade de sempre. Pô,
olha, rapaz.
Obrigado pela força, Luciano. Ele para a régua com um PS aqui. Um adendo, Luciano. Um adendo.
Um adendo, né? Quando os dudes não invocam o espírito do Ron, a gente mesmo invoca, né, cara?
A gente mesmo invoca. As músicas que eu citei, o fato nem é a letra em si, mas quem produziu. Dudes, essas crianças não sabem o que é TV Globinho. Vamos colocar os links, né, Rafael? Vamos colocar os links aí dessa galera que, cara, que conteúdo louco. Alô, advogados! vamos começar a agir.
Excelentíssimo e-mail do Luciano Filho. Adorei. Muito bom, Luciano.
Senhor Vitor Hugo Rodrigues, mencionado no último Dudecast.
Ele apareceu!
E numa história maravilhosa esse Vitor Hugo.
Não tem como negar, Vitor Hugo. O Vitor Hugo diz o seguinte: Juan, deixa as coisas no passado.
Só isso que ele fala. Vitor Hugo, que tem alcunha do Eu Passo o Canal Pornô.
Vitor Hugo, menino que passa o canal pornô. O menino de 14 anos, hein?
Ai, ai.
Mas agora, Rafael e Dude, eu confesso que eu estou com medo.
Você tá com medo?
Eu também. Eu estou com receio. Medo é coisa muito feminina. Estou com receio. Porque nós vamos falar de um assunto tenso.
Destruir legal!
Basicamente é isso. Senhoras e senhores, nós vamos falar das nossas fobias, cara. E eu sei que o Rafael e eles vão mandar fotos da minha fobia, cara. Eu tenho certeza disso.
André, você sabe o que eu tô hoje?
O quê?
Eu estou onfalofóbico.
Onfalofóbico, caraca!
E o Dude em casa aí tá se perguntando, o que que é isso? Então vem com a gente aí que a gente fala de onfalofobia, entre outros.
Vamos saber o que que é isso, Dude?
Bora lá!
Primeiro eu queria explicar, assim, explicar não é bem a palavra, porque eu acho que não tem muita explicação, cara, só entende quem sente medo. Mas quando eu era criança, um dos meus esportes preferidos era matar barata, cara.
Olha aí, Brasil. Quem diria? Quem conhece o Rafael hoje nunca afirmaria que ele na vida um dia matou barato.
Pois é, cara, mas assim, imaginem um jovem Rafa, serelepe, pimpão e faceiro,
cabeludo,
andando de fraldinha pela casa com chinelo na mão.
Ah, gente.
Ao ouvir a menor expressão de medo e ouvir a voz da minha mãe, Rafa, mata barata, eu ia correndo lá e pá, e matava barata. Às vezes eu achava que tava muito fácil eu tentar matar barata à distância.
Tacava o chinelo nela, cara. Às vezes você comia barata também.
Tentava tacar o chinelo na baratinha de longe. E... mas eu não sei, cara, eu não sei o que aconteceu. Não sei o que aconteceu.
É por isso que elas assombram você hoje em dia, Rafael.
É verdade,
você matou,
Rafael.
Você matou tanto da espécie delas que elas arrumaram um jeito de fazer com que o feitiço virasse contra o feiticeiro, cara. Elas te tacaram alguma coisa aí que tu ficou com medo delas, karma. E elas ficam te perseguindo. É karma. Puta, é o karma.
Voltou, né, cara?
Voltou. É o karma. It's gonna come back to bite you in the ass. And it did.
Pois é, cara. Então, hoje em dia, o meu medo de barata é tão grande que só de falar muitas vezes a palavra... falar ou ouvir muitas vezes a palavra barata, 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 eu começo a, sabe, às vezes me dá umas coceiras.
Barata, 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 barata. Então, galera, sabe quando a gente quer fazer piada e fica falando peru? Barata, barata, barata.
É horrível, cara, só sabe quem tem medo, cara. E assim, história de barata tem um monte. Uma delas, eu tava dormindo na casa do Juan. O Juan, inclusive, é cúmplice dessa história.
Puta que pariu. Ah!
Cara, eu tava dormindo na casa do Juan. A gente tava vendo TV, sei lá, duas, três horas da manhã. Aí, de repente... Cara, o Juan solta a seguinte palavra. Fudeu, alguma coisa voando pousou em mim. Cara, ele não terminou de falar a frase. Eu tava do lado de fora do quarto. Falei, mata essa porra.
Rafa, só corrigindo aqui uma parte da história. Eu já tava deitado na cama e eu levantei os braços pra espreguiçar. Quando eu levantei os braços, eu senti algo batendo na minha mão. Aí que eu pensei, fodeu. Rafael, por favor, continue.
Caraca, cara, ele não terminou de falar a frase, eu tava do lado de fora do quarto gritando, mata essa porra, mata. Acabou que no final da história não era uma barata, né, Juan? Era um bicho que a gente nunca tinha visto na vida, cara. Cara, mas ele voava.
Era um besourinho, um negócio assim, minúsculo, só que ele tinha asa, cara. Assim, qualquer coisa que tenha asa pra mim é perigoso. Ainda mais dentro do meu quarto. Então, eu sei que... A gente saiu do quarto, a gente olhou pra sala e pensou assim, cara, a ideia é, pegamos os colchões e dormimos na sala.
Acabou. O território pra um besouro de tela que parece um botãozinho de camisa.
Exatamente, ele fez que nem cachorro, cara, ele mijou no meu quarto.
Ah, mas
ele...
na hora tu vai explicar até tu saber que a barata não é o besouro, bro. Não,
pois é.
Não existem héteros quando a barata começa a voar, cara.
Puta que pariu.
Existe.
Aí acabou que a gente tirou tudo do quarto, assim, tipo... o colchão e tal, acabou que achamos lá o animal.
O animal, né?
O cara? Animal.
E o assassinamos, porque eu sou assim.
Nossa, agora é a Sociedade de Direitos Animais. Eita, que vai processar. Já que o Rafael decidiu explicar a fobia dele, eu vou tentar, né, meio que contextualizar a minha de palhaços. Primeiro que eu acho que palhaço não tem função nenhuma na sociedade, nem engraçados palhaços são, né?
Essa é a voz do medo falando, cara.
Pra começar...
Exatamente.
Pra começar a história. Mas quando eu era mais novo, né, mais jovem, um jovem mancebo... Já existia a droga, a coisa horrorosa do American Horror Stories.
Eita.
E nessa porra, sempre, e eu disse, sempre tem um palhaço muito bizarro, assassino, desgraçado, que caralho, faz tudo de ruim.
É tipo o mordomo da história.
É,
né?
Sempre. O mordomo do American Horror Story é um palhaço. E assim, por algum motivo que eu não me lembro e que não quero nem lembrar, eu assisti uma vez isso. Pronto. Deu merda.
Acabou
ali.
Seu medo começou aí?
Eu acredito que tenha começado ali, porque eu não me lembro de nada anterior a isso. Eu sempre relaciono a minha fobia a palhaços e aí ter esse... É sério, gente. Eu vejo o palhaço, eu não atravesso na mesma calçada. Eu vou pro outro lado.
Sei assim, como é que é, cara. Eu faço isso com barato.
Só que
Andrei, você tem... Vamos lá. Você contou a sua história e você tem medo de palhaço por esse motivo. Cara, nunca assista It, do Stephen King. Nunca. Na sua vida, então.
Obrigado.
Porque se você tem medo de palhaço por causa disso, Andrei, cara, sério, você não viu nada, mano, sério, nada.
Que bom que eu não vi, nem quero. É porque, assim, eu não... O negócio da fobia, né, que você fica muito nervoso, você fica... Você perde, né, a sua capacidade de raciocínio. E, assim, eu não consigo realmente ver a minha reação diante de um palhaço. Tipo assim, tô eu aqui na minha frente, é um palhaço. Eu não sei se eu vou agachar e chorar igual uma criança, se eu vou dar um soco e sair correndo, se eu vou sair gritando igual uma garotinha, igual o Rafael no banheiro da barata. Eu não sei, cara, não sei qual é a minha reação.
Banheiro da barata.
É bizarro, né? Mas eu acredito que, assim, a maioria das fobias sejam essa, né? Sejam assim, com essa reação. Você perde a sua sanidade, a sua capacidade de pensar, né?
Ah, sem dúvida, cara. É assim mesmo, assim. Quando eu vejo uma barata, eu não penso muito, não, cara. Eu atravesso a rua, eu vou fazer outra coisa, eu vou, não sei, vou pedir pra alguém lá matar, porque... Não tem como, cara. Só sabe mesmo quem sente. E é uma droga, cara. É um bagulho muito sério. Você simplesmente não conseguir fazer, porque aquilo te bloqueia de uma maneira, cara, que tu não consegue agir, tu não consegue ter uma reação.
Com certeza.
Por falar na barata, no momento em que eu tava no ônibus vindo aqui para Dedeville, eu sentei numa cadeira lá atrás.
Ai, meu Deus.
E um bicho começa a rastejar na frente da minha... quase da minha cara, assim, no banco da frente. Era uma mini barata.
Puta que pariu, cara.
Eu imagino se fosse o Rafael na minha situação.
Cara, eu já desci do ônibus e peguei outro por causa de barata.
Sério?
Já. Eu entrei no ônibus, quem mora aqui em Petrópolis sabe, eu entrei no ônibus no meio da serra. O meio da serra é no meio da serra, é no meio do mato. Ou seja, as baratinhas sobem a serra pra conhecer um pouco aqui em cima. Cara, era, não sei, 11h20 da noite, essa hora é bem complicado de pegar ônibus aqui. Eu entrei no ônibus, tô lá sentadinho de boas, assim, encostadinho no vidro com meu fone de ouvido. Mas daqui a pouco eu vejo um troço preto. Pra quem não sabe, eu tenho um radar excelente pra barata. É um radar, assim, 3 metros de raio pra qualquer lado, eu sei onde é que a barata tá, eu sei o que ela tá pensando, eu sei o que ela quer fazer. Eu sinto até o cheiro dela. Nossa. E eu vi aquele traço. Então eu tava lá sentadinho no ônibus, cara, encostado, cabecinha encostada no vidro. Aí daqui a pouco eu vejo um vulto preto. Aí eu dei aquela olhada, tipo, caraca, deixa eu ter certeza. Aí eu vi o vulto preto de novo, era barato. Falei, eu levantei, falei, não, para com isso. Desci do ônibus e esperei mais 40 minutos pra pegar outro, cara.
Que isso, cara?
Não dá, cara, não dá. Eu sei que ela tá ali e eu não consigo. Eu tenho lugares seguros na vida, sabe? E todos eles estão acabando. A descrição de lugar seguro é um lugar que eu nunca vi uma barata.
Ou seja...
E eles estão todos acabando, cara. Eles estão todos acabando.
Exatamente. Onde você nunca viu uma barata até agora, Rafael?
Na casa da Carol. O único lugar que eu não vi uma barata até hoje.
Na minha casa.
Porra, na sua casa as baratas me batem, cara.
Na casa do Juan idem.
Pois é, cara.
Na minha casa as baratas passam por cima dele enquanto ele dorme.
Ah, cara, meu Deus do céu.
Elas colocam um ovo no ouvido dele.
Na casa do Juan tem colônia de barata, cara. Tem mais barata do que gente na casa.
Não, Rafael, na boa, Rafael. Há muitos anos atrás, quando aqui era, ainda era... Quando a parede era daquela parada antiga, tipo... Eu não sei explicar. Não sei explicar como é que era. Enfim, tudo aqui foi... Não sei. Mas tudo aqui foi refeito, só pra tu saber. Enfim, a parede era oca por dentro.
Eu tô ligando.
Certo? Teve uma vez no banheiro, uma vez específica, que a parede quebrou. Rafael, eu não tô brincando com você. Eram pelo menos 100 baratas.
Caraca, cara. Jesus.
Não tô brincando. Uma, assim, do que quebrar... como aquilo ali quebrou, a gente começou a futucar ali pra poder tirar tudo, pra poder reemassar, né, Rafael? Era uma cidade.
A parede preta, né, cara? Resquícios dessa civilização ainda vivem na casa do Ron. Não é possível.
Ainda vive. A gente matou tudo, mano.
Tá usando pra fazer recheio de negresco?
Não, é porque ela... Porra, elas não foram aparecendo aos montes, sabe? Elas foram aos pouquinhos. Só que, assim, tinha hora que era pelo menos 10.
Caraca. Nossa
senhora,
cara.
E ficavam em bando. A gente ia e matava. Aí ia surgindo. Até que a gente... E na outra casa que eu morei, na Manuel Torres, a gente, sem sacanagem, já aconteceu pro Rafael. Imagina os cantos das paredes, lá em cima. As dobraduras ali onde se encontra a parede.
Uhum.
Sabe aquele baratão enorme?
Ah, caraca, cara.
Eita, porra. Elas ficavam assim, lá no canto, assim. E a gente dormia e aquela porra ficava lá.
Cara, vocês dormiam observados pelas baratas.
Nossa, eu não dormia, né, cara? Eu era criança, tinha 3 anos. Porra, horrível.
Barata de sentinela ali na dobradura, na quina da parede.
Não só barata transgênica.
Caraca, cara, meu Deus do céu.
Link no post da barata, quero ver o Rafael colocar.
Não, o Rafael não vai botar nada, não, pelo amor de Deus.
nós aqui contando, né, as nossas fobias, que são aquelas coisas mais comuns, né? Barata, palhaço, tem gente que tem medo, sei lá, de um balão de festa, mas enfim, são as fobias existentes por aí. O nosso amigo Juan, esse digníssimo senhor que participa do podcast, que é uma pessoa distinta, um senhor maroto, eu diria, ele tem uma fobia um tanto quanto diferente, não é, senhor Juan? Podemos chamar de fobia?
Antes da gravação, o Matheus falou uma coisa muito certa. Eu não sei se seria fobia, eu acho que é ódio, sabe? Mas também não deixa de ser uma fobia, fobia de sociedade, né? De você se sentir mal com o que as pessoas vão achar por qualquer coisa que você faça. Ou por você expor o seu pensamento e as pessoas olharem pra sua cara e falarem, nossa, retardado, entendeu? Então, não necessariamente seria uma fobia, mas pode ser também, mas é, assim, aversão a pessoas no geral, sabe? A pessoas desconhecidas, as pessoas que podem me ver e achar N coisas de mim.
Elas te julguem?
Também, mas assim, é porque eu me importo com isso um pouco mais do que eu aparento, entendeu? É meio que isso. Então, eu me sinto um pouco mal pelo que as pessoas vão achar, sendo que nem sempre as pessoas estão achando alguma coisa. Mas eu fico com esse pensamento de que eu tô passando na rua, passo pra alguém, a pessoa olha pra minha cara e tá pensando alguma coisa de mim, sabe? É meio Entendi. Que isso, assim. É meio complexo, meio bizarro, assim, mas é tipo isso. É loucura.
Tá aí o Dudecast mostrando mais um pouquinho como os nossos amigos são, né, cara?
É, rapaz.
Nossa, a gente não conhece os amigos conversando, a gente conhece os amigos no Dudecast, cara. Que coisa horrível isso.
É isso.
Você se identifica um pouco, Matheus? É basicamente o que você pensa também ou contigo é diferente?
Cara, eu realmente não gosto de que as pessoas olhem pra mim e me julguem, assim. Às vezes eu penso que na rua elas estão me olhando, mas aí passa pela minha cabeça. Cara, eu tô passando aqui e tô olhando pras pessoas, mas eu não dedico meio segundo de pensamento pra elas. Então, delas deve ser a mesma coisa que o meu. Então eu não fico tão bolado assim.
Entendi. Olha como eles são bons, né, Rafael?
É verdade, cara.
Enquanto você e eu vamos julgando as pessoas pelo caminho.
A gente julga e pula das baratas e dos palhaços, cara. A gente julga as pessoas.
É o karma voltando.
É. Nós somos ao contrário, né? Nós nos preocupamos um pouco mais com o que as pessoas pensam, né? Mas também não é um absurdo, né? Tipo, não, aquele cara ali tá falando que, porra, minha camisa tá suja, ou que meu cabelo não tá penteado, ou que minha barba tá escrota. Não é isso. Não é bem
pula
assim.
Pula na poça. Sacanagem.
Pula na poça. Não, não é bem assim, mas é que talvez... Quando você vai pra um local onde algumas pessoas conheçam você, mas não tão bem assim, você acha que aquelas pessoas estão falando de você, sabe? Tipo, tem um grupinho de três, você vai passar, as pessoas te conhecem, te cumprimentam, e quando você passa, você meio que imagina, pô, o que que esses caras estão falando da gente, né? Tipo isso.
Olha aí!
É um rabo preso, em outras palavras, né?
Pode ser, mas assim, é uma coisa muito, muito, muito leve se você parar pra pensar, sabe? Assim, porque nem sempre eu penso nisso, porque quando eu tô na rua, principalmente, eu tô distraído pra caralho, eu tô ouvindo música, alguma coisa assim. Então é uma vez ou outra que isso acontece, sabe? Que eu me dou conta de que eu me sinto mal com isso, né? Sabe? Não é o tempo todo, mas acontece.
Ó.
Bom, meus amigos dudes, saindo das nossas fobias, agora a gente vai começar a dar um look around no que tem por aí de fobias bizarras, né? E eu acho que uma que se caracteriza bem hoje em dia é a nomofobia. O que é a nomofobia, você, dude, está se perguntando? É a fobia de ficar sem o celular, cara. Olha aí.
Nossa senhora, cara. Que cada 11 em cada 10 pessoas sofrem com essa fobia, né?
Aqui, entre os dudes, ninguém escapa.
Ah, não. Acho que hoje em dia, cara, é muito difícil alguém escapar. Alguém de uma faixa etária, vamos botar entre aspas, assim, uma faixa etária normal, acho que ninguém escapa, cara. Todo mundo tem medo de ficar sem celular, porque o celular hoje em dia é uma extensão da tua vida, né, cara? Tudo teu tá ali. Todos os teus contatos, suas redes sociais, esses teus amigos, tá tudo ali dentro. Então, se você perder o teu celular, se ficar sem celular, é você ficar sem um pedaço da tua vida, assim, ficar uma extensão da tua vida. É muito, muito ruim, cara. Deve ser um troço muito doido.
É aquele negócio de se sentir nu, né, saindo de... Inclusive, teve um comercial falando com essa temática, né, que o cara esqueceu o celular em casa e o vídeo mostrava ele sem, pelado, né, sem mostrar as partes pudicas, como se ele estivesse saindo sem o celular e estivesse nu. Essa é a impressão, realmente, porque aí você... Caraca, são que horas? Você já instintivamente, mesmo com o relógio no pulso, a não ser que seu relógio seja igual ao do Juan, aí você coloca a mão no...
Os dudes de casa, o relógio do Juan não funciona. Ele, é. O Juan só bota no punho pra botar, garotinho.
Estilo. É estilo.
Se chama estilo, só conhece quem tem.
E de vez em quando ele muda a hora pra ninguém achar que o relógio tá parado no mesmo lugar.
E aí você bota a mão no bolso instintivamente pra ver a hora. Você não faz aquele movimento característico do relógio, né? Perdeu-se, vão se perdendo algumas coisas. Então essa nomofobia, que quer dizer no mobile phobia, é...
Nossa!
Muito presente.
Olha só.
Obrigado. Muito obrigado, obrigado. Aprendi com meu professor de inglês.
Oh, que bonito.
Eu concordo. Eu acho que até hoje, por exemplo, eu, pro meu trabalho, é indispensável eu utilizar o WhatsApp. Eu posso não falar com ninguém o dia inteiro, mas...
Não responder,
né? Eu nunca faço isso. Enfim, eu nunca respondo ninguém.
Até o Rosano você deixa no vácuo?
Ah, não. Mas aí ele tem que responder, né, gente?
O Rosano.
Aí é outro papo, né? Então, assim, eu posso ficar o dia inteiro sem conversar com ninguém, que eu tenho que ficar de olho nos grupos, porque o tempo todo estão falando alguma coisa lá relevante pro meu trabalho. Então, se eu ficar sem celular, eu fico cego o dia inteiro. Então, assim, além de uma questão de você utilizar como despertador, de você utilizar pra ouvir música, enfim, como você agora tá tudo numa coisa só, não necessariamente o celular funciona só pra você falar com as pessoas. Tem até uma expressão que diz que hoje o celular até faz ligação, né?
É verdade.
É verdade.
Esses dias liguei pro Rafael, foi uma sensação estranha.
É joia, cara. Até que esse telefone liga, tá meio te esquecido disso.
Exatamente. E com a atualização pro Android aí do WhatsApp, agora a ligação vai direto do WhatsApp, né? Não sei se vocês conhecem isso aí.
Sim, sim.
Eu não sabia não, gente. Que isso?
Tem isso aí. Tá rolando isso aí. Mas eu tenho iPhone. Turn down for what?
Caraca, cara, vocês são muito... Puta que pariu.
Risos.
Eu gostaria de saber se algum dos dudes é onfalofóbico.
Hã?
Quê? Eu quero saber se algum dos dudes aqui tem medo de tocar num biguinho.
Que isso?
Existe isso?
Onfalofobia.
Olha aí.
O medo de tocar em umbigos.
Caraca.
Rapaz, cara, que coisa louca.
Velho, isso é coisa de loucos.
Caraca, imagina. É medo de tocar e de ser tocado também? Será que tem isso?
Ser tocado também.
Caraca.
Na verdade, assim, cara, tá escrito aqui que até ver o próprio umbigo já é algo muito difícil.
Olha aí.
Pois é, né, cara?
Senhores, outra fobia que já foi citada aqui, o Dude falou que é coisa de maluco, é a globofobia. E não. Não é o medo da Rede Globo que o Juan tem, nem a raiva.
Caralho. Odeio Rede Globo.
Ai, ai. É o medo de bexigas.
Olha aí. Medo de bexigas, cara.
É a globofobia, cara. Tem medo... É um medo persistente, anormal e irracional de bexigas.
Medo racional de bexiga.
Não, irracional.
Ah, tá. Porque o medo racional não dá, né, cara?
Caraca. Galera, então, a automatonofobia.
Eita porra.
Caraca.
Alguém sabe o que é isso?
Não?
Não faço ideia.
É o medo de bonecas.
Puta, isso eu tenho.
Caraca, esse é tenso.
Involuntariamente eu também tenho, cara. Porque olha, aquele troço parado, olhando pro nada, e você passa e olha pra aquilo, cara, aquilo não é legal, não?
Não, não é não. Quadro de bonecas, ou então quadro de pessoa também é bizarro.
Inclusive, existe um lugar chamado Ilha das Bonecas, que fica no sul da cidade do México.
Ai, caralho.
Tá aí o link no post pra galera que quer ver. É uma ilha que tem uma porrada de boneca destruída, suja, daquela forma, né? Tipo Chuck, assim.
Caralho!
Horrível. O link caralho. Tá no post. Por favor, vejam. Se você tem fobia, por favor. Não entre nisso.
Faça isso.
Não entre nisso, mas porque, assim, é horrível, de verdade.
Bom, todo mundo diz que pra gente obter o humor fácil, a gente tem que apelar. Então eu vou apelar nesse Dudecast. Vocês sabem o que é a gimnofobia?
Gimnofobia?
Gimnofobia.
Não sei, cara.
Não tenho ideia.
É o medo da nudez.
Eita, nós.
É o medo de mandar nudes.
Tem gente com medo de... Ai, caraca, cara, muito bom.
Tem outro medo muito bizarro aqui também. Eu tenho, ó, outro medo que a gente apela pra pornografia e pra esse tipo de coisa. É a calma que eu vou falar direito. Não consigo.
É medo de quê?
É medo de ereções. Itifalofobia.
Como é que esse maluco fica de manhã?
O medo.
Ele acorda gritando, tá ligado? Ele olha... Não! Abaixa!
Imagina, cara, que bizarro.
Itifalofobia.
Itifalofobia. Não faz, pra tá, mim não foi.
Hipopotomonstrosesquipedalofobia.
Eu errei. Sei, essa eu sei.
Errei.
Vai de novo.
Hipopotomonstrosesquipedalofobia. Meu Deus do céu, cara.
Vocês sabem o que é essa fobia?
Eu acho que sei.
Cara, é algo tão paradoxal, cara.
É medo de palavra grande?
É medo de palavra grande, é uma palavra grande, cara.
Caraca, que horrível, cara. Olha só, gente, eu achei um aqui agora. É até legal. Bromidrofobia. É o medo de que o seu corpo exale odores e as pessoas percebam.
Caraca!
É o medo do peidinho e a pessoa do teu lado ficar tipo... Olha só.
Caraca, cara. Exoptrofobia. É o medo de olhar no espelho. Eu medo de espelhos, porém com medo que saia algo sobrenatural do espelho, cara.
Caraca!
Que isso, cara?
É uma fobia específica essa.
Caraca, que doideira!
Como assim, cara?
Não sei, cara, mas eu tenho.
Agora eu tenho!
Agora eu tenho!
Eu nunca mais vou olhar pro espelho da mesma forma.
Olha só, eu consegui mais uma aqui muito interessante. É a caetofobia. Vocês sabem o que é a caetofobia?
Ah, essa eu li, essa eu li.
Você leu, Rafael? Nossa. Então fale para o nosso amigo Ru.
É o medo de pelos e cabelos, cara. Ao que tudo indica, o meu couro cabeludo é caetofóbico. Ele tem medo de cabelo.
Tem mais uma. Pra gente encerrar essa sequência de fobias.
Cláudio Hanna não pode ser. De forma alguma.
Dudes, vocês têm a filemafobia?
Ah, deve ter, mas...
Será? Não, Juan, você não tem. O Juan... Juan não tem filemafobia.
Ah, não, Juan não tem. Juan não tem mesmo.
Juan não tem? Fala aí. Em hipótese alguma.
Fala aí.
A filemafobia é a fobia de ganhar ou dar um beijo.
Olha aí, eu tenho medo. Eu tenho essa fobia. Odeio beijos. Odeio um ruim.
Ruim.
Só acertando aqui a história, eu já tava deitado na cama e eu levantei os braços pra despreguiçar. Ô, caralho, despreguiçar é o certo, né?
Isso.
Despreguiçar é o fundo do Dick que falou.
Foi o Felipe Felipe, não foi? Não.
Henrique.
Não foi Henrique?
Não sei.
Enfim, não tem problema. Vou começar.
É verdade, meu amigo Rafael Marque. Rafael Marque. Agora é minha vez, viu? Ah, que beleza. Contagiou a bisonheira do Rafael.
Ai, gente. Ai. Então ele dá play no vídeo que o colega passou pra ele ver, e é um jovem fazendo stand-up contando uma piada sobre uma mulher de saia sentando no colo de um jovem e disfarçando o ato falando com as pessoas. Desculpa, que não botou uma vírgula na parada. Ah! Sentando no colo de um jovem e disfarçando o ato falando com as pessoas ao lado. E então ele olha pra minha cara. Porra, eu não tô entendendo isso não, cara.
Por que isso foi constrangedor?
Então ele dá play no vídeo que o colega passou pra ele ver. E é um jovem fazendo stand-up e contando uma piada sobre uma mulher de saia sentando no colo de um jovem. Ah, disfarçando o ato é o sogro que disfarça o ato.
É, rapaz.
Porra, mas caralho. É um jovem fazendo stand-up contando uma piada e ele disfarçando o ato. Bom, então, vamos pensar aqui. Então, ele dá play no vídeo que o colega passou pra ver. E então, o sogrão olha pra minha cara. Vou mudar isso aqui.
Muda. Altera, Rafael.
Porque, caralho. Vamos lá. Então, ele dá play no vídeo que o colega passou pra ele ver. No vídeo, tem um jovem fazendo stand-up, contando uma piada sobre uma mulher de saia sentando no colo de um jovem e disfarçando o ar. Não, caralho, não. Porra, sentando no colo de um jovem.
Ponto.
Beleza. Contando uma piada sobre uma mulher de saia sentando no colo de um jovem. Ele disfarça o ato falando com as pessoas ao lado. Então olha pra minha cara pra ver a minha reação.
Cara, eu acho que não é isso não. Eu acho que tava certo da primeira vez.
Não, cara, mas se tiver certo, é o cara do vídeo que tá olhando pra cara dele, pô. Porque olha só, então ele dá play no vídeo que o colega passou pra ele ver e é um jovem fazendo stand-up contando uma piada sobre uma mulher de saia sentando no colo de um jovem e disfarçando o ato, falando com as pessoas ao lado.
Ah, é isso, o ponto é ao lado.
Porra, caralho, porra, Mussolini, desinferno.
Esses italianos não sabem português.
Porra! Então ele dá play sentando no colo de um jovem e disfarçando o ato, falando com as pessoas ao lado. Então ele olha pra minha cara pra ver... Beleza. Então deixa eu ler mais uma vez. Eduardo Melo, 27 anos, Marília, São Paulo. Eduardo Melo, o nadador.
O nadador. Pô. Não!
É, ué.
O nadador é o Pedro Nina.
E é mesmo. Eduardo Melo.
Errou!
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 Errou! Errou!
deixa eu começar de novo.
Errou!
Eduardo Melo. Opa! Dudes, sou muito fã de vocês. Novamente, parabéns pelo excelente cast que vocês proporam. Opa! Parabéns pelo excelente cast que vocês proporam. Cacete! Pode, eu não tô vendo pode ali.